Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, Déia Freitas aqui.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos Te Ajuda. Gente, já cobraram a gente na semana passada, né? Cadê o Afetos Te Ajuda? Eu falei, calma, calma, que já é o próximo episódio. Vocês sempre contam quatro e depois vem Afetos Te Ajuda. A gente recebeu respostas dos últimos episódios que a gente. Da menina, né, do caso que a gente contou, mas depois a gente fala sobre isso. Lembrando que todos os relatos que a gente recebe aqui para o Afetos Te Ajuda são relatos que a gente só recebe por e-mail. Então, se você quer ouvir os nossos pitacos, as nossas respostas aqui sobre as questões que você trará, mande somente no e-mail do Afetos, que é o Afetos Te Ajuda. Não, afetospodcast@gmail.com. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Twitter é o PAfetos, Instagram é o Afetos Podcast. E a gente tem um grupo no Telegram chamado Afetos Podcast também, onde a gente aceita sugestões de temas para serem debatidos aqui no Afetos. Dito isso, Deia tem algum recadinho? Gabi tem algum recadinho? Ou já passamos para as histórias?
Não tenho
Eu
recado,
tenho,
não.
né?
Nos sigam nas nossas redes sociais, porque essas conversas sempre continuam por lá. E também avaliem o nosso livro lá na Amazon, porque é muito importante pra gente no ranqueamento. Nosso livro se chama Cartografia dos Afetos. E assim, nós temos recebido muitos elogios sobre o nosso livro. E a gente tá muito feliz com isso. Mas vale sempre reforçar que a avaliação lá na Amazon, funciona demais pra gente.
Vamos às
Vamos,
histórias.
vamos, vamos. Eu vou começar lendo a primeira história, porque eu nunca leio história, né? O pessoal daqui a pouco vai pegar no meu pé.
Vou falar nada.
A gente brigou no último, né? Oi, eu sou Bianca. Primeiramente, quero parabenizar pelo importantíssimo trabalho que vocês realizam. Amo e acompanho. Gostaria de uma luz para minha situação. Conheci um cara há uns 4 meses no Tinder e desde o começo a conexão foi forte. O papo fluía, a química foi boa. Ficamos por 1 mês e ele começou a tocar em assunto de ficar sério. Disse para ele que não acredito nisso, que ou seria namoro ou apenas ficante. Ele disse para irmos nos conhecendo, mas sempre dava a entender que era somente nós dois, que tinha saído do aplicativo de relacionamento e etc. Senti segurança. Sempre nos víamos após o trabalho, e quando ele passou a frequentar a minha casa aos finais de semana, a dinâmica mudou, pois ele nunca me chamava para sair, era sempre na minha casa. Ele sempre foi carinhoso comigo, comecei a sentir certo incômodo da dinâmica, pois a gente se via quando ele queria e sempre na minha casa. E passei a chamar ele para o motel, mas sempre eu que pagava.
Eita!
Até engasguei aqui na
Eu
sua
já.
voz. Nunca partia dele o convite. Quando comecei a questionar suas atitudes, ele disse que não era isso. Alegou que não me chamava para sair porque eu não ia gostar do tipo de lugar que ele vai. E me fez sentir mal por estar cobrando o mínimo dele. Achei melhor me afastar, certo? Em um ato de impulso, ele me chamou para o churrasco de um aniversário do pai dele. Poxa, saiu. Tá bom. Eu, animada, aceitei. Poderia ser uma chance de ser assumida. Fui super bem recebida, mas depois que nos acertamos, continuávamos na mesma dinâmica. Terminei com ele. Àquela altura, já tinha entendido que ele nunca quis compromisso comigo. Estava me fazendo acreditar para me prender a ele. Fiquei muito mal, dias de depressão, me perguntando como ignorei tantos sinais, me sentindo culpada por ter permitido me deixar passar por isso de novo, já que vivi um relacionamento abusivo em 6 anos atrás. Não acho que a minha relação com ele tenha sido abusiva, mesmo com a manipulação, pois as palavras dele não batiam com as atitudes. Sempre vi ele bem imaturo para mim. Hoje, passando 1 mês do nosso término, da tentativa frustrada dele de reatar, ele me manda mensagem perguntando se poderíamos ser apenas amigos e se poderia perdoar ele pelo mal que me fez, que está arrependido e sente minha falta. Voltamos a nos comunicar apenas por mensagens e ele sempre me manda música, manda indireta e já perguntou se poderíamos tomar um vinho para nos resolvermos, mas fica só nas palavras, não marcou dia e não toma atitude. Será que é mais uma manipulação? Estou sendo vítima de Hoovering? O que é isso?
Não sei, mas é Hoovering que fala.
Saberemos o que é Hoovering.
A
Será que é chance
Karina
dele
sabe,
ser.
com certeza.
Karina sabe?
Óbvio que
Vamos
sabe.
aqui procurar. Será que é a chance dele ter tomado um choque de realidade com o nosso afastamento? Ai, meu Deus. Vai, daí.
Bom, olha, primeiramente, como ela chama, Bianca, né?
Bianca, você não tem outros amigos? Por que você precisa ficar amiga desse cara? O que vai responder mensagem desse cara? Bloqueia esse cara, você já terminou. Não tem que ficar amiga dele. Não tem que ter amizade com esse cara. Ele foi péssimo com você, não te assumiu. Ficou te prendendo. Chega disso. Bloqueia esse cara, fala, olha, eu não quero ser sua amiga. A gente ficou, foi péssimo, acabou. Um beijo, tchau. E bloqueia esse cara, não vai fazer amizade, trocar mensagem com as suas amigas, com sua família, com desconhecido da internet, sabe? Esquece esse cara, não vai dar em nada. Será que confio? Você perguntou? Não. Será que perdoo? Você perguntou? Não. Será que tem chance de mudar? Não. Você pagava um motel, ele queria ficar só na sua casa, encostado. Pra mim é não.
É, eu tava procurando aqui o que é overing. Overing é uma tática de abuso frequentemente usada por pessoas que lutam com o transtorno de personalidade narcisista. E também.
Exato.
E overing também é essa tentativa de recuperar a sensação de controle sobre a pessoa. Eu acho que cabe mais nesse segundo.
Não, eu acho que não cabe. Acho que não cabe. Eu acho que é só mais um homem folgado, manipulador, que quer ficar sem assumir compromisso e tendo aí um fake relacionamento, tendo sexo, sei lá, tomando vinho na casa dela. É isso.
É, quando você trouxe essa coisa do sexo, eu ia falar isso. Pra ele tá muito, muito confortável essa situação.
Filho da puta!
Ele tem um motel que ele não paga. Ele tem a casa dela como um motel que ele não paga. Quando ela chama pro motel, ela que paga.
Ah,
o cara não tem despesa nenhuma. Leva ali, ó, ela na maciota, só na conversinha. E mais uma vez, eu vejo a gente, enquanto mulheres, caindo naquela coisa de que o cara vai me assumir. O cara vai me assumir. Quando o cara não deu todos os sinais de que é só pegação.
Exatamente.
Ele vai e fala umas palavrinhas doce, te adoça. As atitudes dele são completamente diferentes do que ele fala. E ainda assim, você fica na dúvida se deve confiar nele ou não. Eu sempre lembro das meninas do Pra Preto Ler, quando elas fizeram um post falando da nossa responsabilidade de assumir o controle da nossa vida.
Exatamente.
A gente não pode ficar na prateleira da escolha. É o cara que te tira da prateleira e diz que te quer ou não. E a tua autonomia de falar, não, agora eu não quero mais. Tipo,
exato.
É isso. Eu que tô escolhendo. Eu tô dizendo que eu não quero mais porque a forma como você me trata não é a forma como eu mereço ser tratada. E ele não é o único cara que você pode achar nos aplicativos de relacionamento. Se for pra ficar saindo com cara esporadicamente, o que mais você vai achar é homem pra poder entrar nessa categoria. Agora, eu acho que é necessário, e aí eu sempre trago aqui, que a gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas.
Sim.
Ele tá tentando te manipular. E ao mesmo tempo, você tá dando corda ali pra ele te manipular. Será que eu confio? Ele manda mensagem? Será que eu respondo? Ele manda música? Ele tá te dando corda pra você se
mandar música.
Machucar.
Se numa plataforma aí, põe na Alexa. Te manda música.
Alexa também te manda música.
Exatamente.
Spotify também
exatamente.
Te manda.
Alexa
Spotify
te manda
monta
música.
Sua playlist completa.
E outra coisa. Pois é. E outra coisa que eu queria falar é assim, ó. Muitas mulheres ficam deslumbradas quando o homem apresenta a família. E eu vou dizer pra vocês,
sim,
garotas, que pro homem isso não significa nada. Às vezes ele apresenta,
sim,
três garotas pra família ao mesmo tempo.
Uhum.
Tá? Então isso não significa. Você ter ido lá na casa do pai dele comer um pão de alho não significa nada. Absolutamente nada.
Não, e fora que tem o meu caso também, que a família pode ser fictícia. No meu,
sim,
caso foi assim, a família era a família,
sim,
de verdade.
Pois é, já pensou? Piorou, né? Não, mas digamos que seja família de verdade. Tem caras que apresentam a esposa, a amante e a namorada para a família. Isso não significa,
sim,
nada. Não significa que ele gosta mais de você ou que ele vai te assumir. Não significa nada, gente. Não se prendam a esse tipo de convenção, porque não significa nada. E geralmente a família vai fazer o quê também? Fala, ó, esse aí é um vagabundo, olha lá, trouxe a terceira. E não vai te contar. Porque é a família dele,
uhum,
entendeu?
Uhum.
Então...
Essa história me lembrou um tweet que eu vi ontem, né? Que o garoto botou assim, mais uma vez, a menina que eu ficava, dormia aqui em casa, levou minha camisa, 2 semanas depois assumiu o namoro. Aí o pessoal nos comentários estava falando, meu filho, ela dormiu na sua casa, direto, tinha intimidade de levar coisa sua, e você não pediu namoro, e agora tá reclamando que o outro pediu?
Exatamente, aí se ferrou, ainda tomara que seja uma camisa bem cara. Tenho dó não.
Mas eu acho, eu concordo com a Karina quando ela fala dessa coisa da escolha, né? Eu acho que chega num momento que você tem que chegar e tomar a consciência do que você quer. Você quer namorar? Então você pergunta pro outro, falando de tal, você quer namorar? Não quer? Então acabou.
Exatamente, já manda real na hora. Fala, olha, eu tô aqui nesse aplicativo que eu quero um namorado. Você quer namorar? Ah, não, eu tô mais aberto. Então, vai passear.
Sim, é nota de corte, assim. Eu acho que a gente, né, 2023, ficar nessa de, as mulheres estão muito modernas.
Ele vai me querer. Francamente.
Não, eu acho que a gente tá muito moderna, mas mesmo assim a gente ainda se prende a convenções que não fazem o menor sentido. Tipo, esperar ser pedido em namoro, esperar que o cara te escolha, esperar ele tomar uma decisão. Você é uma mulher independente, você mora sozinha, tem a sua casa, provavelmente se sustenta sozinha e ainda assim tá esperando que um cara te tire da prateleira da escolha. Tipo, mulher, cadê sua autonomia?
Ele quer namoro. Vinho dela ainda, quer ir lá na casa dela tomar o vinho dela, não quer pagar motel.
Porque ele não paga nada, é isso.
Dá uma cadeirada nele, né? Não chama esse cara pra ir na sua casa mais, hein, Bianca? Pelo amor de Deus, bloqueia ele em tudo, deixa ele pra lá.
Eu acho que quando a Gabi falou de botar no aplicativo lá, tipo, ou você, Deia, falou de botar no aplicativo, quero namorar, é isso, quem quer, vai te dar bola, quem não quer, vai passar pro próximo. É saber o que se quer também. O cara é um idiota, é um completo manipulador, é isso que ele faz, porque ele tem tudo na mão, ele tem um local onde te pegar, ele tem vinho, deve ter comida também.
É.
Pra que ele vai pagar
alguma
coisa?
Arroz dela, vem comer meu arroz, pra ver.
É isso. Nada é de amigo. Isso. Quem não te tratou com o mínimo de respeito, pra que vai ser seu amigo?
Exatamente. Ah, quer ser seu amigo. E ele não quer ser amigo. Ele não quer. Ele quer uma transa esporádica. É isso que ele quer. Ah, deixa eu ir aí tomar um vinho como amigos. Pega a cadeira,
e se ela
Bianca.
Se ela quisesse também, tava bom. Mas ela não quer.
Ela quer um namorado, entendeu? Não adianta se envolver com esse tipo. Então é isso. É não, Bianca. Hoje é não. Felizmente.
Vamos para o terceiro caso.
Segundo caso.
Vamos lá. Sou Natália, tenho 28 anos e nunca namorei sério. Sério entre aspas. Meu primeiro relacionamento ocorreu aos 24, quando eu era virgem de tudo. Me forcei a sair com um rapaz que conhecia um aplicativo para tentar estar no mesmo nível dos meus amigos, todos brancos na época. Ao longo desses 4 anos, tive cerca de 3 relacionamentos que começavam e terminavam praticamente da mesma forma. Eles iniciaram por aplicativo, tudo indo muito bem, e quando começava a ficar sério, sempre por volta de 6 meses a 1 ano com a pessoa, o cara mete um: não é você, sou eu. E uma semana depois está namorando moças brancas e loiras. Sou uma mulher negra, esqueci de pontuar. O último relacionamento não foi de aplicativo, pois achei que esse era o problema, a forma como o relacionamento começava. Então tive esperança que, sendo um local real, seria diferente. Um colega que saiu de um relacionamento se aproximou muito, sob a desculpa da amizade. Nos conhecemos há uns 3 anos, com várias conversas e saídas todas em grupo. Nos aproximamos, me pareceu tão natural e tão diferente dos aplicativos que ficamos e novamente estava ficando sério, vou assumir, e uma semana depois apareceu namorando com uma menina branca. Do meu trabalho ainda por cima, a cereja do bolo. É estranho resumir e contar tudo isso por e-mail, mas no momento tento ser positiva, mesmo doendo tanta rejeição. Principalmente porque todos, sem exceção, falam quão maravilhosa e inspiradora sou, mas não o suficiente para apresentar para os pais. E pior, em 2 casos dos 4 mencionados, acredito que ainda fui feita de amante, sendo o último do amigo imaginário. E aí o pior, porque realmente não esperava ser tratada como fui, literalmente usada e sob mentiras. Uma ajuda nesse momento, onde realmente não sei que sinal estranho envio para ser tão machucada por homens, que aparentemente só tem interesse no meu corpo e na minha independência, já que moro sozinha.
Ah lá, sempre os vagabundos que aparecem. Olha, eu queria falar um pouco pra Natália. Assim, eu venho de uma realidade, escola pública, onde mesmo na escola pública que eu estudava, a maioria era branco, assim, não tinha, eram poucas pessoas pretas. E eu lembro que desde a adolescência eu nunca era uma opção. Eu nunca fui uma menina feia, mas eu não era a opção dos meninos da escola para ficar. E aí depois eu comecei a ir para as baladas e também no começo não era opção. E aí, um dia eu tive uma conversa, minha mãe já falava muito isso, eu tive uma conversa com a minha tia, e a minha tia me falou, André, olha, quando você é uma mulher preta, você tem que sempre ficar com caras que gostem mais de você do que você deles. Então, assim...
Nossa, grandes conselhos da...
Minha família. Minha mãe também sempre falou isso. Então, a partir do momento que eu ouvi isso das mulheres pretas da minha família, eu deixei de ligar para homens em qualquer sentido. Então, eu ia na balada, eu ia para dançar, e se algum cara se interessava em mim e eu estivesse interessada, eu ficava ou não. Então, a minha postura, eu sofri muito na adolescência, né, de não ser escolhida, mas a partir do momento que a minha postura mudou e eu coloquei essa questão de homens e eu sou uma mulher hétero em segundo plano, as coisas fluíram melhor. Então eu acho que aqui, no caso da Natália, tá muito em primeiro plano isso, né, os homens, porque eu preciso de um namorado, porque vai me machucar. Certas coisas acontecem porque a gente também se permite um pouco, né, então por que você vai deixar esse cara te machucar? O conselho que eu tenho é foque em outras coisas, assim. Eu acho que é uma realidade da mulher preta não ser a primeira opção em muitos casos, assim. E não adianta a gente querer ficar falando aqui, mas se você se gostar mais vai aparecer. Às vezes a gente se gosta muito e não aparece, porque a gente vive num país racista. Uhum. A gente vive num país racista. Então, não adianta também a gente querer ficar falando aqui que, se você tiver com autoestima boa vai acontecer. Às vezes não vai acontecer. Porque às vezes se a gente estiver numa balada que tiver outras moças brancas, a gente não vai ser a primeira opção. E isso é um fato, gente. Então, é um fato. Eu venho de um mundo da moda que tinha muita balada e eu vi às vezes modelos lindas, pretas, que não eram escolhidas também. Então não tem a ver com beleza, não tem a ver com racismo real. E aqui a gente tá falando com a Natália, que é uma mulher preta. Então foca em outras coisas. Que a hora que, que o cara que se interessar por você e você estiver interessada nele minimamente, você vai lá e curte, entendeu? Porque não dá realmente pra gente ficar esperando um príncipe que vai amar a gente mais, sei lá, sabe? Assim, uma coisa de novela, porque, vou te dizer, eu tô com 48 anos e na minha vida isso não aconteceu. Então...
Então, eu acho que tem alguns fatores, né? Concordo com você, ideia dessa retirada do foco. É o que eu falo. Semana retrasada eu tava falando isso com a minha psicóloga, né? Aí tava discutindo uma relação e tal. E aí eu falei com... Aí ela falou, você vai querer dar seguimento ou não? Eu falei, não. E aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque a pessoa não me trata como eu acho que deve ser tratada.
Exatamente, ser é isso.
Gosto muito, é muito legal, mas não, ela já me dá indícios de que ela não me trata como eu quero ser tratada, como eu gosto de ser tratada. E esses indícios, por muitas vezes, a gente vê desde do início.
Exato.
Sabe? Uhum. Só que a gente vai empurrando com a barriga, mas eu gosto. Não estou falando, gente, que a gente vai encontrar relação perfeita, que ajustes não vão ser necessários. Toda relação precisa de ajustes, de conversas difíceis, conversas corajosas, né? Como o título do livro da Elisama Santos. Tem coisas que você precisa definir como...
O mínimo, o básico.
O mínimo, entendeu? O essencial pra você. E você não pode cruzar essa linha. E aí eu falei, eu tenho muita convicção disso. Eu prefiro, se for pra estar numa relação onde eu não estou bem, eu prefiro estar sozinha.
Exato, é isso.
Uhum.
Entendeu?
É isso.
Uhum. E às vezes eu acho que nós, mulheres, nós estamos impulsionadas a priorizar a relação independente de como a gente se sinta.
Exato. Uhum. Sim.
Acho que tem duas coisas. Eu tenho uma amiga que ela é muito linda, muito linda. E há uns anos, né, a gente foi comemorar o aniversário dela numa cidade.
Preta ou branca?
É, preta. E aí, a gente foi sair pra uma festa e ela tava toda bonitona, assim, era aniversário dela. E, mano, ela queria ficar no canto escuro da festa, da balada. Falei, amiga, pelo amor de Deus, não é que você tá aqui pra querer e tudo mais. Ela até tava, ela queria naquele dia. Mas, independente disso, a gente não precisa ficar nesse beco escuro.
Exato.
Porque aí, tipo assim, só que eu senti naquele momento que era uma coisa interna dela. Era muito mais. Porque eu acho que tem formas de você lidar com a rejeição. Eu acho que focar em si não é o problema. Focar na forma como você se vê, etc. A gente também precisa também tomar cuidado pra gente não se fechar pro mundo. Entendeu? Nesse processo. Porque às vezes a gente vai pro outro extremo. E não se fechar. E aí, até coisas que seriam boas, que seriam legais, você se fecha. Então a gente tem que encontrar. É muito difícil, mas eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre autopreservação. E a gente precisa disso, autoproteção e uma barreira que impede o outro de chegar. Quando a minha amiga se escondeu lá no escuro, eu tava falando, cara, mesmo se alguém aqui muito legal quisesse chegar em você, seria impossível, porque não dá nem pra te ver aí, entende? Então a gente tem que, nós, né, falando de mulheres negras e tal, a gente tem que também tentar equilibrar, mas eu concordo no sentido de que é muito importante a gente se olhar como prioridade e olhar os nossos sentimentos como prioridade também. E quando a gente não rompe esse ciclo, gente, de estar pro outro totalmente disponível, estar pro outro de forma auto-prejudicial, isso vai acontecer em qualquer relação, entendeu? Você vai entrar em uma, entrar em outra, e vai acontecendo.
Olha, eu queria deixar pra Natália a frase que a minha tia Margarida, mãe da Janaína, minha prima, falava. Olha, vive a sua vida. Vive a sua vida, faz as suas coisas, olha em volta. Se tiver alguém que te interesse, você vê que a pessoa também te dá uma abertura, tudo bem. Mas vive a sua vida, não fica focada em homem. Porque homem hétero, gente, a gente já sabe, a gente já começa perdendo, entendeu? Então já é difícil. Então faz as suas coisinhas, vive a sua vida. Que eu acho, sim, que todo mundo tem direito a amar e ser amada. Mas a gente não pode fazer disso um objetivo de vida, sabe? De ter alguém, tem tanta coisa mais no mundo também pra gente ir fazendo enquanto esse cara não vem. E assim, você pode trepar, pode sair por aí, entendeu? Transar com outros caras e não ser tão assim essa coisa do príncipe, sabe? Vive a sua vida.
Uma coisa que me pegou no relato dela foi a questão da rejeição. É muito parecido com o primeiro relato que a gente leu. E aí, no finalzinho, ela fala assim: não sei que sinal estranho envio pra ser tão machucada por homem que aparentemente só tem interesse no meu corpo e na minha independência, já que moro sozinha. Isso me remeteu ao que a gente falou lá no primeiro caso, de às vezes de você deixar claro, e eu acho que isso sempre é nota de corte, quando você deixa claro pro outro o que você quer. Em todas as relações, nessas quatro relações aqui que ela disse que viveu e duas que ela dá mais detalhes, eu acho que existe uma coisa que é primordial, seja nas relações amorosas, nas relações de trabalho ou nas relações de amizade, relações familiares, que é o respeito. Nenhum desses caras te respeitou. E eu acho que quando você falou que que tipo de sinal eu envio para os caras me tratarem assim, isso não é culpa sua.
Exato.
Existe um padrão que pode ser rompido, óbvio, né? De tipo, de repente você escolhe homens que te tratam exatamente da mesma forma. Mas eu não quero colocar, pelo menos eu não quero colocar em você a culpa da escolha desses homens. Eu acho que é necessário você investigar por que você só escolhe caras que agem da mesma forma. Porque é o que a Gabi citou, assim. É necessário romper algumas coisas, mas especificamente, falando de rejeição, é necessário que a gente consiga escolher relações onde exista o mínimo de respeito. Mesmo que sejam relações casuais, assim, acho que muita gente é tão contrária às relações casuais porque acha que nas relações casuais podem tudo. Muito pelo contrário, é possível que você tenha relações de sexo só com o cara e ele te trate com o mínimo de carinho e o mínimo de respeito. Que esteja
Exato.
estabelecido entre vocês que, ó, a gente não vai namorar, a gente não quer um relacionamento sério, a gente quer casualidade. Acho que ele te trate como um ser humano, sabe? Com carinho e que quando vocês estiverem juntos seja tão bom para você quanto seja para com ele. E concordo com o Deia e com a Gabi, assim. Foca em outras coisas, foca na sua independência. Se tiver que aparecer uma pessoa legal, vai aparecer. E se não tiver também, você tá focada no seu crescimento. Porque no final do dia, sabe, quando você bota a cabeça no travesseiro, é você com você mesmo. Não tem outra pessoa, não tem outro cara, não tem. É você e você. Então, no final de tudo, fica você.
Uma última coisa que eu queria adicionar, gente, é que a gente tem a impressão de que, ah, tudo bem, mulheres brancas são mais escolhidas no sentido, né, não, no externo e tal, mas no geral, quando você conversa com elas, elas também estão vivendo relações muito ruins. Então,
Não,
assim.
mas é porque a gente tá falando de homem hétero. Eu já falei pra você, a gente já sai perdendo. Eu já falei isso. Não tem, não espere muito, entendeu? É isso.
Vamos para o terceiro caso.
E agora aqui já vamos sair do homem hétero, hein? Tem um relacionamento sério com uma mulher maravilhosa há quase 4 anos. Não temos um relacionamento perfeito, obviamente, mas de longe é o melhor relacionamento que já tive e que muito me fez e faz crescer. Esse ano já estávamos nos organizando para morar juntas e, particularmente, eu já estava escolhendo anel para pedi-la em casamento. Sim, sou brega nesse nível. E somos muito apaixonadas. Acontece que recentemente ela se descobriu não monogâmica. Ela viaja muito a trabalho e numa dessas viagens ela se interessou por uma colega que também se interessou por ela. Ué, mas gente, ela foi transparente, me contou que não aconteceu nada, só teve interesse, deixou claro que me amava muito, queria casar comigo e ter um futuro junto. Parte de mim ficou feliz por essa descoberta, pois foi um avanço no autoconhecimento dela. A outra parte entrou em pânico. Eu já tive algumas experiências não mono e foram ruins. Não me adaptei, apesar de aprender muito com relações assim e ter incorporado muitas coisas na forma que me relaciono. Me considero monogâmica e tenho zero energia e desejo para uma relação aberta, que foi a sugestão dela. Em semanas, nosso relacionamento entrou em crise, porque todas as minhas inseguranças ressurgiram das cinzas. Encerrei o planejamento de morar junto e comecei a não ver mais perspectiva na nossa relação. Já que não quero abrir e, apesar de amá-la muito, acho um pouco injusto que ela se prive do desejo dela por anos, já que pretendíamos casar. E tenho medo que em algum momento isso fale mais forte e role uma traição ou um rompimento traumático. Ela insiste em ficarmos juntas e abrirmos, pois ela diz que um beijo ou sexo com alguém não muda o que ela sente por mim. Demos um tempo e, para mim, que sou ansiosa, tem sido difícil e dolorido. Estou toda mexida e confusa. Apesar de achar pessoas bonitas ou interessantes, eu realmente não sinto vontade de ficar com mais ninguém. Tenho me sentido menos evoluída por ser mono e até desinteressante. Não sei o que fazer, como vocês agiriam? Bom, eu acho assim: ela é monogâmica. A moça se descobriu agora não monogâmica. Não vai dar certo, termina.
Ela é.
Ela falou aqui que ela é monogâmica e que a outra
Tá,
moça.
mas não, olha só. Essa é a grande questão. Eu acho que, pelo relato dela, ela não é tão fechada a essa discussão.
Não, eu achei ela bem fechada. Ela já tentou, não conseguiu, Gabi. Não é pra ela.
Eu sei, ah, mas a gente já tentou relacionamento monogâmico também em outras relações, também não conseguiu várias vezes. Entendeu? Do tipo assim, é tentativa, relacionamento é tentativa. Eu não sei Se é primordial pra você, se você acha que impossível, tudo bem. Mas eu particularmente achei que você é uma pessoa que não é tão... Só de você, só de ela ter trazido e você ter recebido de uma forma do tipo legal, ela ter compartilhado e legal, eu acho que você já não é tão fechada. Mas se não, se você chegar à conclusão, ah, é impossível pra mim, não segue. Agora, se você acha que existe uma possibilidade de conversa, eu acho que valeria a pena.
É, 4 anos ficou junta, não abriu, agora que vai casar. Que a coisa vai criar mas um novo tem... nível que é abrir? Sei não.
Mas isso aí não tem nada a ver com esse jeito que abriu depois de 10 anos. De... Não tem nada a ver.
Eu achei aqui ela bem monogâmica. E que tá sofrendo. Dor de amor passa, então termina.
A gente sempre fala aqui no Afetos que relacionamentos são acordos. Acho que vocês tiveram um acordo que durante 4 anos deu certo. E agora vocês vão ter que rever o tipo de acordo que vocês querem para relações de vocês.
Exatamente.
Eu acho assim, depois de ter lido esse e-mail, depois da Deia ter lido esse e-mail, eu acho que ela não vai mudar de... Que a menina que mandou o relato pra gente não vai mudar de ideia. Porque ela já tentou, ela já sofreu, inclusive elas estão afastadas.
Mas foram outras pessoas, entendeu?
Não, foi nesse relacionamento.
Que ela tentou, foi nesse, não foi?
É, não, foi nesse.
Foi nesse e em outros. Não, eu entendi que foi em outros, acho.
Foi em outros,
Karina. Acho que nesse ela, a moça propôs e ela falou só que agora. Não e terminou.
Ah, entendi. Eu achei que tivesse sido nesse relacionamento.
Não, foi não. Em outros.
Eu acho muito complicado.
Eu também.
Muito complicado disso dar certo. Eu acho que vale a tentativa. Se você já tentou e deu errado em outros relacionamentos, isso não quer dizer que vai dar errado nesse. Eu acho que vale a tentativa. Vocês falaram que vocês têm um relacionamento que é ótimo, então eu acredito que um relacionamento ótimo tem muita conversa, então vale a tentativa, vale uma conversa franca e vale tentar, porque eu acho que não vale a pena também você botar um ponto final nessa relação sem tentar esse relacionamento aberto, já que você ama tanto essa mulher. E eu acho que inclusive essa tentativa pode servir para que vocês tracem um acordo para esse casamento que vocês querem ter, porque pode ser um casamento que tem períodos de abertura e períodos de fechamento. E eu tava ouvindo um outro podcast chamado Sexoterapia, acho que nas últimas semanas, que em determinado momento a terapeuta de casal, que é uma das apresentadoras do podcast, diz que ela trabalha com terapia de casal há pelo menos 20 anos e que chegam muitos relatos de casais dizendo para ela que se sentem menores por não serem não monogâmicos, por serem pessoas monogâmicas. Ah, não, porque vários amigos meus estão abrindo a relação e a gente não consegue fazer isso. Eu acho que talvez não seja para todo mundo. Assim como a monogamia é compulsória para um monte de gente e não dá certo, eu acredito que a não monogamia também não seja para todo mundo. Vai ter pessoas que vão se adequar e vão ter pessoas que não vão se adequar. Então, tem pessoas que vão praticar a mentira e a traição independente do tipo de relação que ela esteja dentro, né? Porque traição é quebra de acordo, então pode não ser não necessariamente você ficar com outra pessoa, mas você não mentir, você não pegar o dinheiro, você não deixar de ver, você deixar de ver uma série juntas. Tem vários tipos de contrato nas relações. Eu acho que vale a pena uma conversa franca entre vocês duas antes de terminar esse relacionamento e uma tentativa sua antes de botar um ponto final. Não é porque não deu certo em outras relações que nessa pode não dar.
Você fala que a sua noiva, né, viaja muito. Cara, pensa bem. Assim.
Vem,
qual
Gabi,
a diferença ia fazer?
Lá vem o demoninho, fala, olha, de qualquer jeito ela vai fazer. Você vai falar isso?
Não é isso aí. Eu acho que provavelmente ela vai fazer, independente do acordo que vocês estabelecerem. Eu acho que se ela meteu essa, provavelmente ela vai fazer.
Enfim. Se já não fez,
eu sinto muito.
É.
Mas qual é a diferença que isso vai fazer na relação de vocês? O que os olhos não veem, o coração não sente.
Olha,
eu tenho um jeito de amar bem diferente.
Eu acho que tudo isso é culpa do casamento. Eu acho o casamento uma instituição falida. E isso é culpa de realmente a gente achar que, por causa de uma convenção, a gente vai ficar para sempre com a mesma pessoa e ela vai ficar para sempre com a gente. Acho que isso não dá certo nem com pássaros. Então... É isso, eu acho que esse formato de casamento, porque tudo deu errado quando ela foi pedir a outra casamento. Vai vendo. É uma
falou
coisa que a sociedade...
Falou que tá prestes a casar.
Mas... eu vou falar aqui. Amo o marido de Karina, ela sabe. Meu parça. Marido de Karina é meu parça. Estou falando no sentido global da coisa. Tem casamentos que dão certo? Tem. Mas é aquilo, né, gente? É aquilo. Depois, na hora que dá errado, só vem a minha voz na mente. Olha lá, a Déia avisou. É
eu acho que, inclusive, mesmo não tendo casamento, se a namorada dela pedisse pra abrir, eu acho que daria a mesma coisa.
Será?
Tipo, ah, não, a gente tá junto há 4 anos namorando. Ponto. Ela não consegue, a partir das experiências ruins que ela teve em outros relacionamentos. Eu também tive um relacionamento onde eu fui. Foi feita essa proposição e eu me vi muito nessa história, porque a pessoa também viajava muito. Ah, não, vamos abrir o relacionamento. Eu falei, beleza, vamos tentar. Durante uma semana, minha vida foi um inferno. Eu ficava imaginando os piores cenários possíveis. Voltei pra pessoa e falei, então, não consigo. Ou a gente leva um relacionamento monogâmico, ou é melhor a gente terminar. A pessoa falou, não, beleza, não quero terminar com você, seremos monogâmicos. Depois que a gente terminou, eu descobri que ela me traiu com o Brasil inteiro. Inteiro! Não teve uma pessoa que ela não pôde ficar, que ela não ficou. Acho que eu tenho a cabeça pesada de tanta galhada que eu tomei.
E então, ninguém assim, tá adiantou. De corno, então.
Exatamente, só, adiantou.
Agora
não adiantou nada.
Agora eu vou te perguntar uma coisa. Enquanto ela estava ficando com o Brasil inteiro, o que pode ter afetado o seu relacionamento foi o fato dela mentir. Que aí quando a pessoa mente, aí fica
Sim. Tudo
cabuloso. Mas, no geral, se não tivesse o fator mentira, será que isso teria realmente afetado o relacionamento de vocês? Se na cada viagem ela ficasse com uma pessoa. Talvez não teria mudado nada, gente.
É, a Gabi tem um ponto. Mas é isso que eu tô falando. É porque a gente tem uns acordos que são ruins pra todo mundo. Porque se de repente não existisse isso, ninguém fala nada. Ah, tamo junto. Mas isso não significa que as pessoas não vão ficar com outras pessoas. Simplesmente não é uma coisa que precisa ser debatida a exaustão. Entendeu? É como comer um miojo.
Eu tenho uma história de uma... De várias pessoas acontecem, não vou delimitar, não. Mas, pensando em homens, né, que sempre tiveram casos e histórias conjugais. Tem muitos homens que mantiveram amantes, duas famílias, etc. E nunca deixaram faltar nada dentro da família original, assim. E
a eu Gabi já de vai dinheiro. Fundo.
Não tô falando de dinheiro, não. Eu tô falando de presença mesmo. De estar ali, de ser presente, de ser bom pai, de ser bom marido. E aí, quando você vê, no final das contas, você descobre que a pessoa tinha outra família. Tá, não estou falando que é correto, porque tá fora do acordo que as pessoas tiveram. Mas, às vezes, eu acho que a gente tem uma rigidez de pensamento, quando a gente se dá diante dessas situações, que a gente não precisaria ter. Porque, se... Olha só, a noiva dela voltou e contou. Mas se a noiva dela tivesse lá, tivesse ido lá, tivesse ficado com outra menina, não sei o que, nananana, tivesse voltado, seguido o casamento, nananana, aí não ia mudar nada. A relação delas ia
mudar. Mas isso é uma quebra de acordo, Gabi? Se elas têm um acordo
sei,
de fidelidade, isso é uma quebra
a
de acordo.
É muito picolesenta de limão, pro meu gosto.
Mas eu tô falando, só existe o problema porque existe a quebra de acordo. Se o acordo for...
Se não existir um acordo, isso eu concordo com a Gabi. Não precisa ter acordo nenhum. Vamos
Mas
ser
como
livre.
Não?
Ué, vamos ser livre.
Mas, gente, as pessoas, né? Como assim? Quando você se relaciona com alguém, existem coisas que você quer que sejam feitas e outras que você não quer que sejam feitas. Olha só, fulano, a gente tem uma série aqui que é nossa série da relação. Por favor, não veja ela sozinho, porque você vai me machucar.
A pessoa fica magoada por causa de série, eu acho que tem que terminar
Sim.
com essa pessoa.
Olha só, tem um local aqui, um restaurante, que a gente vai sempre, que é o nosso restaurante. Por favor, não vai lá sozinho, não. Não leve outra pessoa.
Pelo amor de
eu
Deus.
Não, olha só, eu tô dando exemplos aleatórios.
Karina, é um exemplo horrível. Como que você não pode ir no restaurante sozinho?
Olha só, eu vou dar um outro exemplo de pensamento, como o pensamento monogâmico afeta toda a nossa vida. E às vezes a gente nem percebe, independente da relação. No grupo de adoção, muitas vezes tem relatos enormes lá de mães e pais que levam um grande choque quando
a criança cresce e fala que quer conhecer a mãe biológica ou o pai biológico. E aí, é tipo assim, meu Deus do céu, eu estive aqui o tempo todo, nananã. Só que isso é uma restrição cognitiva, assim, né? É, tipo assim, a pessoa querer conhecer a mãe biológica não quer dizer que ela não te aceite como mãe, que ela não vai, sabe, que ela vai te rejeitar. Não, ela só quer conhecer uma parte da história dela e pronto. Só que o pensamento de que eu preciso estar nesse único lugar, ser a pessoa mais amada por essa criança no mundo, faz com que as pessoas delirem, sabe? As pessoas criam altos delírios só do encontro acontecer, como se a pessoa fosse embora. E no geral não é isso que acontece. Muitas pessoas também nesses grupos, pessoas que foram adotadas, falam que conheceram e que às vezes conversam com a mãe biológica. E é isso, pronto. Mas a mãe delas é a mãe que criou. Então, assim, às vezes a gente, diante de uma situação onde o nosso ego e a nossa noção de amor, né? A nossa noção do olhar do outro sobre a gente, ela é estremecida, a gente já reage de forma como se estivesse diante de uma ameaça. Mas eu acho que vale a pena a gente respirar, sentar e refletir se aquilo é uma ameaça real ou não.
É, o que me atrapalha na não monogamia é o tanto de conversa que tem que ter e de contratos e acordo, senta e conversa. Se fosse uma coisa mais livre.
Que é uma relação sem.
Ah, pelo amor de Deus. Tem até uma esquete do Porta dos Fundos sobre isso, que eles têm um contrato que, pode cu.
Ah, eu vi.
É maravilhoso, né, aquilo? Então, o que me atrapalha é isso, sabe? É o tanto que você tem que sentar pra conversar no não monogâmico. Porque no monogâmico, você fala, meu, você me trair, você tá fudido. Acabou a conversa, resolveu. Entendeu? Agora, no não monogâmico, cada semana é uma reunião. E eu odeio reunião. Então, pra mim, o que pega na não monogamia é o tanto de reunião que tem. Tanto de DR.
Mas olha só, enquanto uma pessoa monogâmica, eu digo pra você que também tem um monte de contratos aí. Porque às vezes o que é traição pra um não é traição pra outro. Traição pra um
traição
pode ser,
traição.
Tipo...
Ah, mas não. Você que tá dando um exemplo de se for num restaurante sozinha, traição.
Não, eu tô falando um exemplo aleatório. Estou falando de uma coisa aleatória, não que são regras pra mim. Eu estou dizendo que existem várias regras também dentro de um relacionamento monogâmico. Às vezes, traição pra uma pessoa não é.
Eu só tive relacionamento monogâmico longo. De 8, 9 anos, 7 anos. E assim, eu conversava o mínimo possível. Você já sabe. Você já sabe o que pode e o que não pode. Vai ficar também prendendo outra pessoa tanto. E assim, me encheu muito.
Porque os acordos são variáveis, cara.
Já me matou, já.
Os acordos são variáveis. Às vezes o que é acordado no começo do relacionamento, na metade já é outra coisa. Às vezes,
e aí no final
pessoa...
você termina. Eu acho que quando começa a ter
não.
muita conversa, já é hora de terminar.
Não, pelo contrário, quanto mais conversa, melhor, cara.
Não,
quanto,
eu acho
porque
que...
vai delimitando o que é possível e o que não é possível.
Toda semana reunião, eu não aguento. É isso.
Teve um tweet de uma menina que viralizou falando que toda semana ela tem.
Ah,
ela faz de roupa suja com o namorado dela.
Deus me livre.
Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Eu resolvo o que eu preciso resolver ali. E depois a gente nunca mais volta nesse assunto. Eu não gosto de ficar voltando. Mas pra ela e pro monte de gente lá que respondeu o tweet dela, serve ter conversas mensalmente sobre as coisas que estão dando errado.
Ela faz pauta. Pelo amor
sim,
de Deus.
Sim.
Resolve. Me manda um e-mail, então. Bota tudo num e-mail. Eu já tive um namoro que era assim, o cara me mandava e-mail das coisas que ele achava que tava ruim. Eu lia e respondia, anotado. Já li, tá?
Não.
É isso, entendeu?
Pra,
me manda um
isso pra mim não serviria.
Toda semana,
não,
reunião, DR, porque DR é reunião, gente. Pra mim não tem como. Não tem como.
Pra mim já não serviria.
As pessoas precisam ser mais objetivas. Ó, gostei disso, não gostei disso. Você tá me fudendo nisso aqui. Acabou. Ah, mas é que eu gosto de fazer isso aqui. Então vamos chegar no meio termo. Acabou, não precisa ficar horas. DR
não.
Me mata. Reunião me mata. Me manda um e-mail, uma mensagem no zap. É isso.
Sim, mas conversas, relacionamentos românticos são acordos renováveis. As pessoas precisam conversar sobre
mas
as
não,
coisas.
Tá, mas não toda hora. E cadê a parte
concordo.
Boa. Vamos dar concordo. Risada, vamos sair, vamos, sabe? Tá, se tá muito ruim, precisa ficar muito chamando a atenção do outro, você fez isso que eu não gosto, você fez aquilo que eu não gosto, então acabou. Eu não vou ficar com alguém que só faz coisa que eu não gosto e não vou querer que a pessoa muda porque ela gosta de fazer aquilo,
exato.
Sabe?
Aí você tem um ponto.
Ó, então, um eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu acho que acontece nos relacionamentos longos. Eu tive um namorado que, assim, quando você vai num restaurante de comida por quilo, como você age? Você pega um pouco de comida, se você quer mais, você vai lá e pega mais um pouco. É, ele fazia um prato muito grande. E isso no começo só me deixava envergonhada, mas no final eu queria matar ele, eu queria que ele morresse. Entendeu? Por que fazer um prato desse tamanho se você pode fazer 3 pratos menores? Só que aí eu cheguei ao entendimento que ele gosta de comer tudo de uma vez só. Por que eu tenho que falar pra ele fazer 3 pratos se ele é sem educação e ele gosta de fazer uma montanha de comida equilibrando uma batatinha em cima? Ele gosta. Então, se isso me afeta ao ponto de eu querer que ele morra, acabou o relacionamento. Entendeu?
Sim.
Porque me irritava demais. Você para de ir no self-service com a pessoa porque ela era um prato que todo mundo olhava. Não era uma coisa assim que era só eu que implicava. Era realmente uma coisa horrível. Mas se aquilo afeta ao ponto de eu parar de ir num lugar porque eu sei que a pessoa vai fazer aquele prato ou de eu querer que ela mude, acabou, entendeu? Porque no começo não me afetava tanto.
Você ia estar com ranço da cara da pessoa, né?
Exato. Você vai querer que a pessoa mude se ela tem o prazer de comer um Everest de comida.
Será o prato, o Everest de comida, uma analogia para o que a gente está falando agora? Uma pessoa que come um Everest, uma pessoa que come 3 vezes? Será uma analogia aí, uma metáfora do que estamos falando?
Você viu, entendeu? Mas é isso que eu tô falando. Tem gente que vai se aborrecer toda semana com esse prato. E assim, e a questão do prato é só uma pequena questão. Porque tem outras questões. Uhum. Quando você se aborrece com o prato Everest do seu namorado, é porque já tem muitas outras coisas que te aborrecem também. Não é só o prato Sim. Everest. Porque senão você releva o prato Everest. Esse é o fato. Então, até quando eu relevei o prato Everest, tava tudo bem. A partir do momento que você fala, meu Deus do céu, ô seu filho da puta, come, pega 3 pratos e come, enfia, enche o cu de comida, mas faz de um jeito que ninguém fica olhando pra você, já acabou, entendeu? É isso. Faz seu corno, você quer comer 18
batatas? Como a gente chegou
nisso?
Como a gente chegou nesse...
A gente tá falando de conversas que as pessoas têm. As pessoas têm essas conversas. E é isso que eu tô falando, que eu acho que é antiproducente, entendeu? Assim, é contraproducente. Não precisa. A pessoa gosta de comer. Ele tá errado? É sem educação? É sem educação. Mas ele gosta. Então, aí, a partir do momento que isso te afeta tanto ao ponto de você querer que a pessoa faleça enquanto tá comendo, então acabou. Entendeu? Eu acho que é isso. E as pessoas passam desse ponto, as pessoas, elas continuam conversando, elas continuam tendo DR, reunião de uma coisa que já acabou, que já tá te aborrecendo. Se tá te aborrecendo tanto, Sim. já passou da parte que a parte boa supera os aborrecimentos, porque todo relacionamento tem aborrecimento, é porque Uhum. já acabou, entendeu? Então é isso que eu tô falando aqui, a nossa amiga, ela já tá aborrecida. Ela já pensa só nisso, já pensa no quanto ela vai se machucar de ficar com a outra moça que quer ficar lá com a colega de trabalho, que já ficou, hein? Agora já ficou, porque terminaram, dia seguinte ficou. Então,
elas
sabe?
Não terminaram, elas deram um tempo.
O que me atrapalha é o tanto de DR, e a não monogamia tem muita DR. É isso.
Mas a monogamia também tem ideia.
Não tem.
A monogamia
lá.
Da Deia não tem.
Não
a
tem. Não tem. Você fala, meu, vai tomar no cu, você tá reclamando disso aqui. Acabou. Na não monogamia, não. Você tem que sentar e conversar porque são acordos, sei lá. É muita conversa. É muita conversa pra mim. É isso. Acho que é só isso que atrapalha. Porque eu realmente acho que o ser humano, assim como os pombos, não nasceram pra ser monogâmico. Porque o pombo não é monogâmico. Então, pronto.
O pombo do...
É isso, gente. Chegamos. Eu vou procurar essa história do pombo ser não monogâmico.
Ah, é porque você vê as patinhas. Ó, o pombo sai com outros pombos. Mesmo que você ache que não sai, ele sai escondido com outro pombo.
Gente, se vocês querem ter esse tipo de debate, né? Sua história seja debatida a ponto de prato e mereste pombo não monogâmico.
Olha, eu botei aqui no Google e tá, os pombos são monogâmicos.
Aí, ideia. Aí.
Ah, mas eu acho que não. Você é uma pomba cinza na Praça da Sé. Você vai ficar só com aquela pomba que tá lá no Itaquera te esperando. Cheia de pomba na Praça da Sé.
Deixa eu buscar aqui. Animais que não são monogâmicos. Que não são monogâmicos.
Eu acho que o pombo, ele finge.
Eu tô passando mal, cara.
Não, mas ó, eu quero deixar essa reflexão. A pomba tá lá em Itaquera, sua pomba. Você tá lá na Praça da Sé cheio de pomba nova? Você não vai dar uma bicadinha? Você pega uma coxinha aqui, um vômito ali que você bica e uma pomba. É isso.
Gente, mandem seus
gelados.
O pombo
é super monogâmico, por isso que usa pomba no casamento, ideia.
Eu acho que o pombo trai. Eu vou botar aqui esse pombo. Pombo trai. Pombos traem.
Aí, é a analogia perfeita do casamento, gente.
Olha, eu achei aqui, ó. A vida secreta dos pombos. Vou ler, depois trago no próximo episódio se pombos traem.
Ok,
não,
gente.
Não trai, não. Por isso que usa pombo no... Os dois pombinhos, entendeu? Se fosse não monogâmico, não ia usar dois pombinhos.
Ia usar muitos pombinhos.
Esse foi o episódio, não sei como chegamos até aqui, né? Mas olha só, o episódio vai ficar com quase uma hora, do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês pedem. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e essa conversa continua nas nossas redes sociais.
Deixa eu dar meu tchau primeiro. Primeiramente, desculpa. Segundamente, até a próxima.
E mande seus gelados, tá? No afetospodcast@gmail.com pra gente discutir aqui e fazer o próximo episódio do Afetos Te Ajuda. Um beijo, gente. Não esqueça que sexta-feira é dia de afetos. Tchau, tchau.